A exposição Rubem Braga, o Fazendeiro do Ar, iniciada no Palácio Anchieta, em Vitória, está no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, para homenagear o cronista capixaba que completaria 100 anos em 2013. É a primeira vez na história da instituição paulista que uma exposição ocupa a galeria principal no museu, mesmo sem ter sido montada exclusivamente para ela, como aconteceu nas exposições que homenageavam Clarice Lispector, Jorge Amado e Guimarães Rosa. Um dos filhos mais respeitados das terras capixabas, Rubem Braga nasceu no dia 12 de janeiro de 1913, em Cachoeiro de Itapemirim, e faleceu no Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 1990. Rubem Braga é considerado o maior cronista brasileiro desde Machado de Assis. O escritor iniciou seus estudos em Cachoeiro, porém, quando fazia o ginásio, revoltou-se com um professor de matemática que o chamou de burro e pediu ao seu pai para sair da escola. Foi para Niterói estudar no Colégio Salesiano, iniciou a faculdade de Direito no Rio de Janeiro e se formou em Minas Gerais. Na capital mineira, se casou com Zora Braga, em 1936, de quem posteriormente se desquitou, mãe de seu único filho, Roberto Braga. Foi correspondente de guerra do Diário Carioca na Itália, onde escreveu o livro Com a Febre na Itália, em 1945. De volta ao Brasil, morou em Recife, Porto Alegre e São Paulo, antes de se estabelecer definitivamente no Rio de Janeiro, primeiro em uma pensão do Catete, onde foi companheiro de Graciliano Ramos. Depois, numa casa no Posto 6, em Copacabana, e por fim, em um apartamento na Rua Barão da Torre, em Ipanema. Sua vida no Brasil, no Estado Novo, não foi mais fácil do que a dos tempos de guerra. Foi preso algumas vezes e, em diversas ocasiões, andou se escondendo da repressão. Conta com um delicado trabalho de curadoria de Joaquim Ferreira dos Santos e promove um diálogo entre a vida e a poética de Rubem Braga com a realidade e a tecnologia atuais. O objetivo é que o público da exposição, em especial as novas gerações, acessem a obra e a biografia do cronista através de interfaces contemporâneas. Os visitantes têm a oportunidade de interagir com elementos da vida de Rubem Braga e se familiarizar com textos, documentos, correspondências, desenhos, pinturas, fotografias, objetos, depoimentos em vídeos e publicações distribuídos em módulos temáticos que apresentam a infância do cronista em Cachoeiro de Itapemirim. O dia a dia em jornais como redator, repórter político e crítico de artes plásticas. Os módulos também apresentam a atuação do escritor como correspondente de guerra na Itália, sua paixão por passarinhos, mulheres e sua famosa cobertura em Ipanema. Vídeos com depoimentos de amigos próximos a Rubem Braga, como Ana Maria Machado, Fernanda Montenegro e Danusa Leão, também compõem a exposição. Os módulos temáticos da exposição são retratos, redação, guerra, passarinhos e cobertura. Cada um desses espaços é organizado de modo a provocar no espectador a ideia de imersão no universo ali retratado. Após São Paulo, a homenagem segue para o Rio de Janeiro no início de setembro e, posteriormente, para Cachoeiro de Itapemirim, cidade natal do escritor, quando, no final do ano, será instalada definitivamente na Casa dos Braga.
Is this an elephant?
A
minha tendência imediata foi responder que não. Mas a gente nunca deve se deixar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que lancei à professora bastou para ver que ela falava com seriedade. Ela tinha o ar de quem propõe um grave problema. Em vista disso, examinei com a maior atenção o objeto que ela me apresentava. Não tinha nenhuma tromba visível, de onde uma pessoa leviana poderia concluir às pressas que não se tratava de um elefante. Mas se tirarmos a tromba a um elefante, ele continua a ser um elefante. E mesmo que ele venha a morrer em consequência da brutal operação, ele continua a ser um elefante, continua. Pois, em princípio, um elefante morto é tão elefante como qualquer outro. Refletindo nisso, lembrei-me de averiguar se aquilo tinha quatro patas. Quatro grossas patas, como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco pude descobrir o pequeno rabo que caracteriza o grande animal e que, às vezes, como já notei em um circo, ele costuma abanar com uma graça infantil. Terminadas as minhas observações, voltei-me para a professora e respondi convictamente: "No, it is not." Ela soltou um pequeno suspiro, satisfeita. A demora da minha resposta havia deixado apreensiva.
Vivian Barcelos para o Revista Universitária.